Para todos vós, mais uma vez, muito boa noite. São agora 21 horas em Portugal continental, a mesma hora na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, mais uma hora em Angola, 20 horas em Cabo Verde, 23 horas em Moçambique e na África do Sul. Sente-se da atualidade, às 9 da noite, com a edição de Jerónimo Muniz.
Boa noite. O estadista moçambicano Filipe Niusse pede celeridade no Tribunal Administrativo na apreciação do decreto que estabelece mecanismos de reintegração socioeconómica dos desmobilizados no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos militares da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique.
Aquelas pessoas estão a sofrer, estão no mato. Muitas vezes nós que estamos aqui na cidade estamos preocupados com os problemas imediatos e não de tirar aquela gente e tornar o processo de paz verdadeiramente terminado. Precisam das suas vidas e o sonho deles é ter uma vida boa, viver como os outros, trabalhar para os filhos.
Neste momento falta ainda uma base por encerrar na Serra da Gorongosa, um processo que abrange ao todo 5.200 homens.
Eu quero até aproveitar e agradecer os que todos trabalharam, incluindo a liderança da RENAMO, o presidente Sufo Mumadi, que tem estado a trabalhar no sentido de conseguirmos pensões e a comunidade internacional que está a nos ajudar. E logo que se fechar a última, base, vamos começar a iniciar a pagar.
Declarações do presidente moçambicano que visitou hoje o Tribunal Administrativo, onde voltou a defender a necessidade de combate contra a corrupção. O Instituto para a Comunicação Social da África Austral diz que está preocupado com as ameaças do Comando-Geral da Polícia Moçambicana à independência da comunicação social e também ao direito constitucional à manifestação. O MISA Moçambique quer a responsabilização das forças policiais que acusaram a imprensa de perturbar a ordem no país na sequência de marcha nacional em homenagem ao músico Azagaia. Além do pedido de esclarecimentos ao Ministério do Interior, o Instituto para a Comunicação Social para a África Austral, em Moçambique, entregou também uma petição à Provedoria da Justiça para que sejam assacadas responsabilidades da repressão policial contra os participantes da marcha pacífica de homenagem ao músico Azagaia. O presidente angolano referiu-se hoje ao caso da ex-presidente do Tribunal de Contas, acusada de corrupção. João Lourenço afirmou que os indícios de crime contra Isalgina Gamboa são irrefutáveis. João Lourenço, que conferiu posse a 8 novos juízes conselheiros do Tribunal Supremo, falou também das suspeitas que recaem sobre o presidente daquele órgão.
Aguardemos com serenidade o andamento do trabalho em curso que está sendo realizado pela Procuradoria-Geral da República. Do juiz conselheiro de um tribunal, espera-se sempre um comportamento exemplar perante o trabalho que realiza e na sua postura na sociedade.
O chefe de Estado angolano a remeter para a Procuradoria-Geral da República as investigações e uma decisão final sobre o caso do presidente do Tribunal Supremo. O juiz conselheiro Joel Leonardo é acusado de envolvimento em atos de corrupção, nepotismo e má gestão deste órgão. Cabo Verde e as Nações Unidas assinaram hoje na cidade da Praia o plano de trabalho conjunto para o ano em curso. Trata-se de um instrumento que representa, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, mais um passo no reforço da cooperação entre as duas partes.
Para o governo, esta assinatura do PTA é crucial, considerando os recursos já mobilizados para a implementação de importantes programas e projetos nos mais diferentes domínios, complementando assim os esforços do país na materialização da sua estratégia de desenvolvimento sustentável. Inclusivo.
O chefe da diplomacia cabo-verdiana sublinha o facto de as ações inscritas no novo quadro de cooperação entre Cabo Verde e o Sistema das Nações Unidas 2023-2027 não deixar ninguém para trás.
Assim, no domínio do reforço do talento humano e do capital social, PEDS 2, pilar social, prevemos programas de proteção social, de desenvolvimento do capital humano, de desenvolvimento integrado da saúde e ainda igualdade e equidade de género.
No encontro de hoje, as partes fizeram igualmente o balanço das ações realizadas no âmbito da cooperação em 2022. Apesar do contexto adverso, a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas no país, Ana Tosa, diz que o resultado é positivo.
E os resultados são muito bons, apesar de haver transitado uma pandemia, crises e tudo, conseguimos até mobilizar mais recursos do previsto, 97 milhões de dólares, e hemos atingido ótimos resultados em cada uma das áreas que vamos apresentar, em cada uma das 5 áreas do PETS. Planeta, pessoas, prosperidade, parcerias. Em cada uma das áreas temos tido muito bons resultados.
O plano de trabalho previsto para este ano está estimado em 17 milhões de dólares e dá primazia ao reforço do capital humano.
O essencial da atualidade com Jerónimo Muniz. Informações em permanência em rtpafrica.rtp.pt.